em tuaradio.com.br. Nosso convidado é o Pablo Carlotto, hoje só por voz. Oi, Pablito, agora sim, né?
Agora vai.
Ah, não, a qualidade do áudio tá ótima, Pablo, bem tranquilo. Pablo, a gente já começou duas vezes, eu vou direto, então, ao assunto sobre essa questão do Bom Dia, né? Eu estava falando da Lúcia Helena Galvão, que publicou, na verdade, uma crônica que ela fez sobre essa questão do Bom Dia. Eu sei que nós, aqui nesse programa, já em algum momento também falamos do Gratiluz, né? Dessa, do Eco Chato, essa turma que fala coisas boas e ganhou uma pecha, né? Virou um meme, as pessoas que fazem isso, elas acabaram ganhando uma pecha de gente, ah, tá fora da realidade, o mundo não é assim. E aí vem a Lúcia Helena, né, que é muito reconhecida nas redes sociais, ela tem quase 500 mil de seguidores, né, ou seja, não é pouca coisa, e ela escreve o seguinte, que eu vou direto aqui ao texto, né, ela fala sobre o bom dia, né, o ato de saudar, o ato de dar bom dia. E ela começa dizendo o seguinte, né, virou um meme nas redes sociais e mensagens do mundo digital, o hábito de dar bom dia a tudo e a todos, até ao sol. E virou um meme também do mundo concreto criticar isso. Fiquei imaginando qual a necessidade que expressamos por trás desse comportamento, de saudar e não de criticar. Platão diz, em O Banquete, que até a busca de reproduzir-se no belo, os animais não buscam fêmeas belas para se reproduzirem. Tem algo inconsciente por trás, como uma necessidade de atributos divinos, ansiosos por vir à luz dentro do homem. E eu creio nisso. Creio que bom dia é uma busca inconsciente do bem. O sol sabe o que é um bom dia para ele. Um bom dia que ilumina, aquece, vitaliza, suas trilhas são de vida. O que é um bom dia para um homem? Lembre-se que o bom é diferente de agradável. Deve ser um dia em que crescemos e também iluminamos, pois também temos algo de sol em nós. A tradução de um bom dia filosófico, consciente, creio, deveria ser mais ou menos assim. Eu te vejo. Eu te desejo o bem e me comprometo a ajudar a promovê-lo no dia de hoje, começando por dizê-lo ante ao espelho. Que tal experimentar? Por isso, um bom dia a todos. Ela faz aqui uma analogia de que o sol, o bom dia para o sol, é o ato de iluminar a todos. O que é um bom dia para um ser humano? E aí ela pergunta nas pessoas, que tal experimentar, exercitar o bem que mora em você, o divino que mora em você, no ato de desejar efetivamente, com o coração, com a alma, um bom dia a outra pessoa? O que coloca, né, a turma do bom dia num outro patamar, né, Pablo?
Com certeza. Eu me incluo ali porque eu tenho esse hábito de algumas pessoas que são das minhas referências afetivas, intelectuais, emocionais, de modo geral, saudar, nem que seja com uma imagem, não necessariamente sempre com a expressão bom dia, mas com um pensamento, uma frase. Eu concordo com isso, Beverly. Houve um tempo que eu, de fato, eu sentia meio que uma irritação de ficar recebendo sempre bom dia e tal, mas aos poucos fui percebendo e descobrindo a importância disso. Por quê? Porque tu conclama as outras pessoas a estarem também nessa vibração do amor, de acolhida. Não quer dizer de que a gente, as pessoas que saúdam as outras pessoas todo dia com bom dia árvore, bom dia sol, bom dia passarinho, elas estejam desprovidas ou desligadas da realidade. Não, creio eu que essas pessoas estão optando em olhar os aspectos positivos, porque tudo depende, Beverly, quem está nos acompanhando pela rádio, tudo depende da nossa postura, é ou não é? Certo? Uhum. Dificuldades, problemas, grandes questões que a gente vive na esfera pessoal, familiar e até mesmo coletiva, social, elas têm esses desafios e a gente vai correr atrás, vai solucionar, mas também há que se ter uma postura. Não é uma postura de quem está carregando o mundo, sofrendo. O sofrimento também é um pouco de escolha. A dor não é uma escolha. O sofrer com a dor, ou fazer com que ela seja maior do que de fato ela é, ou colocar ela no centro da tua existência, a dor, a dificuldade, é uma opção. Então, eu opto em sofrer, passar essas dores existenciais, as dores do mundo, também com altivez. E também convidando os demais, as outras pessoas, para uma esfera mais de positividade, mais de, digamos assim, de iluminação. E quando eu conclamo, quando eu chamo, quando eu convido as pessoas que fazem parte do meu universo, seja familiar, amigos, ou até mesmo colega de trabalho, eu estou criando um exército aí de pessoas que de fato começam a vibrar de forma diferente. Certo. Eu entendo um pouco assim dessa forma, sabe?
Pablo, tem uma coisa importante, né? Na crônica da pensadora contemporânea brasileiríssima, né, Lúcia?
Brasileiríssima.
É, Lúcia Helena Galvão, ela diz o seguinte também, que para mim é o ponto principal dessa abordagem, que é ao dar um bom dia consciente, né? Não esse bom dia, talvez, de uma lista.
Mecânico,
né? Quando a gente faz com o coração, seja na rede social, ou seja para as pessoas que a gente vai encontrando ao longo do nosso dia também, e a gente faz questão disso, ou telefonar para alguém para dar um bom dia, esse bom dia não é só um bom dia para o outro, é o exercício consciente no qual a gente se compromete em fazer que esse dia seja um bom dia. É travar o bom combate, é você se compromete a lutar, né, pelos teus princípios para que aquele dia seja bom para você e para todas as pessoas. Porque quando a gente reconhece que o sol, ele nasce para iluminar, ele não ilumina uns e deixa outros. Ele ilumina todos, né? Então, é um pouco isso também. O ponto está ali, né? O exercício consciente de se comprometer a que seja um bom dia.
Exato.
Eu acho interessante.
É importante também deve a gente ter aquela noção de que é uma forma para nós, quem tem cultivo da espiritualidade, cultivo da religiosidade, é uma forma também de oração de início do dia, sabe? É viver também esse senso comunitário e que a gente se reconhece não sozinho no mundo, mas a gente se reconhece nas relações com as outras pessoas. E a gente vai criando esses laços fraternos que são nobres e que edificam e que fazem com que a gente dê passos para a transcendência, para nós sairmos de nós e irmos ao encontro dos outros. Porque não adianta só quando a gente necessita, deve ir procurar ajuda, procurar as pessoas. Mas também quando a gente está bem, também quando a gente está meio bem e tal, tudo, porque senão fica até aquela ideia para as pessoas, não, ela só me procura, ela só me diz bom dia, ela só me saúda quando ela está com problema. Eu já uma vez alguém disse assim, aquela pessoa nunca me cumprimentou, agora fica me mandando oi. Será que ela descobriu alguma coisa? Será que ela sabe de alguma coisa? Depois de 2 semanas, aquela pessoa descobriu de que ela ia ser promovida. E as pessoas, então, do seu setor, começaram antes, sabiam mais ou menos disso, começaram antes a mandar mensagens, oi, tudo bem, como é que tu tá? Começar aí as aproximações. Mas eu acho assim, muito interessante isso, Beber, o gesto, a atitude de se saudar, porque é importante e remete um pouco um tempo em que todas as pessoas no povoado, na sua aldeia, no seu lugar, se cumprimentavam, mesmo não sabendo quem era a pessoa, havia esse gesto. E que hoje nós, na cidade, nas grandes cidades, a gente perdeu muito isso e nem sequer cumprimentamos, às vezes, quem mora do nosso lado, quem mora do outro lado do corredor, no condomínio onde a gente mora, se encontra no elevador, não cumprimenta, e se cumprimenta, já de repente vira até um motivo de agressão, de hostilidade e assim por diante.
É verdade, a capacidade humana também de olhar nos olhos ao cumprimentar alguém, porque é isso, né? Pablo, eu estava me lembrando aqui...
É muito importante isso.
Da questão de...
Olhar nos olhos, desconcerta a gente num primeiro momento, mas depois, com o tempo, o nosso ser vai se habilitando a descobrir muito mais além da palavra, porque o corpo do ser humano nosso, enfim, de todos os seres, acredito eu, também é comunicador, também transmite mensagens, e nós estamos perdendo muito essas habilidades humanas de perceber de que no outro, o corpo do outro, o ser do outro, o olhar do outro, os gestos do outro, a postura corporal do outro, também tem mensagens incríveis, maravilhosas, às vezes negativas e às vezes positivas, que emanam daquele ser para nós. E até é uma fonte de enriquecimento muito grande para nós. Hoje tem muitas pessoas, Beverly, muitas pessoas, e eu vejo até jovens, crianças, reclamando assim, ó, meu pai não me toca, a minha mãe não quer abraço, não quer beijo porque ela tem medo de que vai estragar a maquiagem dela e assim por diante. Eu acho assim incrível que hoje algumas pessoas estejam se distanciando das mínimas revelações das questões dos afetos, que é o toque, que é o olhar, que é o abraçar, muito embora hoje em dia nós estamos um pouco limitados por conta aí do distanciamento da questão da pandemia e tal, tudo, mas algo que nós temos que resgatar. O olhar é fundamental. Esses dias uma pessoa estava me dizendo assim, ó, Beverly, que o pai dela tem 96 anos de idade. E ela não pode se aproximar do pai por essa questão de Covid, coisa assim. Mas ela disse assim, basta eu olhar para o meu pai. E eu sei que o meu pai me olhou e percebeu que eu estou aqui. Eu achei isso muito lindo.
É, significativo, sim. É, Pablo, nessa linha de raciocínio, eu estava lembrando de São Francisco de Assis, né? Que é um dos santos mais popes da contemporaneidade, mas levou muito tempo para a sociedade, né, mais pós-moderna, compreender exatamente o discurso de São Francisco de Assis. No tempo dele, ele não foi aceito, né? Foi rechaçado, foi mal compreendido, talvez. E nós, mais contemporâneos, muitas vezes também levamos para o lado da uma bobeirinha. Imagina alguém dizendo, irmão Sol, irmão Lua, com licença ao cortar uma árvore para fazer uma cadeira, né? Então, foi muito mal compreendido, mas aí a gente pega essa metáfora agora do bom dia, né? O outro lado, não o lado do outro, para quem a gente dá o bom dia, mas o lado de se comprometer que seja um bom dia consciente, aí a gente começa a entender um pouquinho melhor também esse santo que agora ele é mais popular, ficou mais popular, a gente compreende melhor, mas levou tempo, ou seja, talvez a gente leve um tempo também para entender a metáfora, né? De um bom dia consciente.
Exato. Falando de São Francisco, Beverly, nós, a mensagem de Francisco, a mensagem cristã de Francisco e tal, tudo, ainda tem um potencial imenso para a própria humanidade. A humanidade ainda vai se redescobrir muitas coisas. Mas no campo do desenvolvimento do pensamento humano em relação às coisas, aos outros seres e tal, tudo, tem Jesus Cristo que inaugura a ideia, o pensamento e a concepção de que Deus é Pai. E isso se tornou uma revolução muito grande no pensamento da relação com a divindade. Ora, Deus é Pai, mas como assim Deus é Pai? Certo? E até mesmo ensinou na oração, dizermos Pai Nosso, que merece e carece outras grandes reflexões. Mas São Francisco introduz no pensamento humano de que todos os seres são irmãos. Inclusive, São Francisco vai dizer de que a irmã, a morte é minha irmã. E tem um outro elemento ali, de que São Francisco vai chamar a terra de mãe e que os ameríndios vão chamar de Pachamama. E isso é muito importante, Beverly, nas relações. Por quê? Porque faz com que você perceba de que você não é um ser sozinho no mundo e você não se constitui fora do mundo. Você necessita dessas relações. E quando coloca na esfera da fraternidade, e Jesus Cristo já havia anunciado isso, na fraternidade universal, São Francisco praticamente inclui todos na fraternidade universal. Se Jesus Cristo coloca que todos os homens são irmãos, Francisco vai dizer que todos os seres são irmãos. E isso é uma revolução muito grande no pensamento. E hoje nós temos que alargar a tenda, no universo religioso a gente diz isso, alargar a tenda, incluir a todos dentro dessa perspectiva de que todos somos irmãos. E no momento que você diz o bom dia, no momento que você diz um oi, tudo bem, espero que tu estejas bem, que teus desafios desse dia sejam superados através das tuas energias, da tua força, da tua dedicação, você está incluindo, já está fazendo esse exercício de alargar a tua tenda, a tenda de entender, compreender e partir da premissa de que você vive a partir do outro e em prol do outro. Por isso que a gente luta muito, Beverly, para que a gente possa, digamos, ampliar mais a nossa sensação, nossa percepção, as nossas ações de luta por justiça, por igualdade, por fraternidade e assim por diante.
Por paz.
Porque isso tudo leva à fraternidade.
Uhum. Por paz também, né, Paulo? Porque é o momento,
paz,
a gente pensa...
Principalmente nos dias de hoje, né?
Uhum. A gente pensa que essas
sempre,
coisas...
Sempre foi, mas tem momentos que exigem mais da gente. E não é só a Ucrânia, existem outros tantos países que estão sofrendo bastante e muito, certo? E que merecem também o nosso cuidado através da oração, da sensibilidade e até mesmo, Beverly, de valorizar aquilo que nós temos, sabe? Uhum. E ampliar a nossa harmonia, a nossa presença, porque às vezes a gente fica lá rezando pela guerra que está acontecendo lá no fundo, mas nós aqui, em nossas atitudes, nossos atos, estamos instaurando as atitudes, posturas de pequenas guerras emocionais, problemas, pequenas guerras entre família, por luta de herança, disso, daquilo, pequenas guerras entre pai e mãe na luta pela guarda do seu filho, e assim vai.
É verdade, essas coisas todas, elas não acontecem, não caem de paraquedas, né? A gente tem que lutar muito para que elas aconteçam, a paz, um bom dia, né? As coisas boas, a luta envolvida aí. Os ouvintes estão conosco, o Pablo, a Lili, manda um abraço, dizendo aqui, deixa eu abrir melhor aqui, vamos ver, já que estamos de passagem, vamos deixar boas pegadas. Ela manda um cardzinho de bom dia com as pegadas na areia, um coraçãozinho no meio, né? Já que estamos de passagem, vamos deixar boas pegadas. A Marta também está com a gente aqui, mandando um bom dia no embalo. A Ivonete, querida, ela diz o seguinte: quando alguém lhe deseja bom dia, é que a gente foi lembrado por um amigo que quer apenas desejar um dia tranquilo e feliz. Então, ótimo dia, amigos, para vocês. Um beijo da Ivonete. A Ana Célia do Centro também manda um cardzinho de bom início do mês de março, né? Todo mundo saudando o novo mês, né? O mês de março. São 11h29. Pablo, eu tenho aqui um recadinho que é uma utilidade pública. Eu quero, enfim, usar esse espaço aqui também. As pessoas que conhecem outros que fazem doação de sangue, se você é um doador de sangue, por favor, viu? É um ato de solidariedade, um pedido da família da Janilce Terezinha Forlin. Ela está numa situação que precisa urgente de doadores de sangue. Essas doações devem ser encaminhadas no Hemovita. Então, onde doar? Para Janilce Terezinha Forlin, no Hemovita, que fica na rua Sinimbu, no sexto andar, no bairro de Lourdes. Para isso, pode fazer uma agenda, né, de doação. O telefone é o 3028-8010, repito, 3028-8010. Tem um WhatsApp também, tem estacionamento gratuito e próprio para quem vai lá fazer a doação. Fica aí o pedido, né, de doadores de sangue para Janilce Terezinha Forlin. Qualquer tipo de sangue é bem-vindo para ajudar essa pessoa. Solidariedade. Pablo, são 11h30, eu vou pedir licença para você para a gente fazer um intervalinho, tá bom? Você dá uma relaxada, que a gente teve um início de programa tumultuado. Aí logo depois a gente volta, então, para conversar sobre os temas do programa de hoje, que não param por aí. Só um tempinho de a gente atualizar o intervalo. E o Tá na Pauta com o Pablo Carlotto, professor, vice-coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, volta já. 11h34, de volta com o Tá na Pauta especial de hoje, em formato de podcast, né? Claro, pro rádio, você sabe, né, gente? Pro rádio em 560M, em 79.9 no FM, faixa estendida. Agora, na versão podcast, só áudio vai ficar armazenado no site, então, radio.com.br, nessa sessão, né, de podcast. Comigo ele, Pablo Carlotto, ele que é professor de carreira, é vice-coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Pablo, retomando, tudo certinho agora?
Tudo certo, vamos em frente.
Vamos em frente, que atrás vem gente. Falando nisso, Pablo, deixa eu te falar sobre, rapidamente, né, essa questão do fenômeno do cansaço, né? Eu sei que também não é um assunto novo, a gente já falou disso, né? Mas tem essa sensação de cansaço e é um cansaço coletivo, né? Se encontrar 10 pessoas, 10 vão dizer, nossa, eu me sinto cansado, ai meu Deus, ai que dificuldade, ai, 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 né? Claro, tem várias situações que provocam cansaço, como essa questão de talvez não tirar férias, talvez período turbulento, lento, retomada, né, da vida, né, uma tentativa de retomada, essa questão também de um bombardeio literalmente, né, de informações e também de bala, né, de canhão no mundo afora aí, mas também essas questões que envolvem, por exemplo, uma noite mal dormida em função do calor. Tudo bem, isto posto, não seria tão coletivo assim, né, Pablo? Se pessoas estariam mais ou menos, mas é geral, geral.
Sim, é coletivo, é geral e cada um está sentindo isso numa intensidade diferenciada, certo? Então, num primeiro momento, parece que todo mundo está extremamente cansado. Não, é que as nossas manifestações, às vezes, são bastante exageradas ou bastante desmedidas, ou talvez até uma estratégia, Bebe, de chamar a atenção das pessoas ou de se esquivar até de algum compromisso, de alguma coisa, a gente diz, não, estou cansado, preciso de tempo e tal. A bem da verdade, todos nós estamos vivendo hoje um período de extremamente exigente. Em todas as dimensões da vida humana, hoje as coisas estão exigentes, nas relações, no ambiente de trabalho, na compreensão do que está acontecendo no mundo, perto ou longe, dependendo do envolvimento de cada um e tal, tudo a gente... Parece que não tem tempo, parece que não tem momento para respirar, para descansar, para todos estamos correndo, num agito fenomenal da vida. Então, nos parece, às vezes, e quase sempre, de que a gente não tem aquele tempo suficiente para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer durante o dia. E, obviamente, né, desde os mais novos aos mais velhos, a gente acaba protelando o horário de dormir. Em vez de dormir ali perto das 10, muitos hoje vão dormir depois da meia-noite. Alguns até mais tarde ainda. E quando a gente faz isso por muito tempo, obviamente que para até você chegar de novo a ter a tua paz, a tua tranquilidade, no caso de dormir, a gente vai ter a necessidade de ser medicado. E um bocado de pessoas hoje estão sendo medicadas, estão se medicando para dormir, para acordar, para, enfim, dar sequência às exigências da própria vida. O que, que nós temos que parar e pensar é de que nós temos que encontrar formas de levar a vida com mais leveza, mais tranquilidade. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. É necessário. Por quê? Porque todos nós merecemos viver tranquilamente, serenamente, buscar espaços e momentos e fazer com que toda a vida seja com maior leveza. Beverly, nós falávamos antes de bom dia. Só temos um bom dia, de fato, se nós encararmos as coisas com mais leveza, sermos mais tolerantes, prestarmos mais atenção nas razões dos outros. No momento que nós fizermos isso, obviamente os outros também vão se habilitando a perceber também de que nós necessitamos de compreensão, carinho, acolhida e todos aqueles elementos necessários para que a gente possa ter uma tranquilidade maior. Eu lembro que um tempo eu também buscava verbalizar muito essa questão, estou cansado e tal, tudo, mas eu não posso ficar o tempo todo justificando ou o tempo todo dizendo, não, estou cansado. Não, vamos lá, o ser humano é capaz de se reinventar, o ser humano é capaz de resgatar energias outras do seu próprio ser, se motivar através da oração, através de um bom pensamento, através de um diálogo com um amigo, através de um bom diálogo com o pai e com a mãe, com quem convive e tal, tudo, estabelecer formas de gerar energia de positividade, de digamos assim, de autodeterminação, para que possa dar continuidade à própria existência, porque é muito importante isso, Beverly. Quando cada um de nós, cada ser humano, se entrega naquilo que faz, naquilo que é necessário a cada momento, a gente vai fazendo acontecer uma revolução à nossa volta.
Perfeito. Pablo, sobre essa questão aí do cansaço, embora a gente possa estar potencializando, sim, até porque estamos vivendo um período em que as relações humanas estão um pouco... não sei se a palavra é super ou supra, sabe? Se é de mais ou se é de menos, mas a gente vive um período isolado, ou seja, com menos pessoas no nosso círculo social, conversas menos profundas, e isso faz falta, sim, porque é no outro que a gente consegue perceber a realidade das coisas. Quantos, né, a gente ouviu dizer que achavam que estavam numa pior e aí encontraram alguém na rua nesse período de pandemia e viram que né, não era, a tua realidade era até boa em relação a outros. Ou seja, a gente perdeu um pouco esse convívio que nos dá noção de mundo, noção de compreensão de que de fato é real e o que não é. Então, também pode ser um pouquinho isso, né?
Vai equacionando a tua percepção, a tua visão de mundo. No momento que você se fecha em si e você só pensa em si mesmo, em você, é claro que você vai se tornar o maior sofredor do mundo. Vai ocorrer na tua mente a ideia de que só você sofre, só isso acontece comigo, eu fui abandonado por Deus e assim por diante. No encontro com outro, na relação com outro, e nós somos seres resultado da relação com os outros, a gente vai redescobrindo e descobrindo isso. E, Beverly, eu sou muito afeito à ideia de que a gente tem que, olha a expressão, a gente tem que se trabalhar na relação com o outro no sentido de confiança, de transparência. Tenha ao menos uma pessoa na vida, no mundo, que você, diante dessa pessoa, é absolutamente transparente, absolutamente entregue, no sentido assim, de que essa pessoa sabe como você é, sabe das agruras que você está passando, porque você se permite compartilhar. Porque o ato de compartilhar, o ato de falar a outro, a uma pessoa confiável, as tuas percepções, a tua própria vida, você não está entregando ao outro o mapa da mina ou se entregando ao outro e tal. Não, você está fazendo um processo de autoconsciência. Você está se ouvindo, porque no momento que você fala, verbaliza o outro, o que você está passando, o que você pensa, o que você sente, as frustrações amorosas, as decepções profissionais e etc. e tal, você está se dando por conta, você está trazendo a um nível mais amplo de consciência e a tua própria mente, o teu coração vão equacionar isso e vão buscar soluções, vão buscar novas perspectivas e você vai poder dar aquela respirada profunda, Beverly, que é necessário para que a gente possa dizer assim, eu tenho energia, eu consigo energia para dar mais passos e passos definitivos na minha existência.
Perfeito. Pablo, saindo, migrando um pouquinho dessa questão do cansaço, vamos falar da época que a gente está vivendo, né? A gente tem aí o período de carnaval e a partir de amanhã já começamos a quaresma, né? Que tempos são esses? E me permita só, Pablo, eu sei que você não está na cidade, mas talvez acompanhou os vídeos de ontem à noite, né? Que foi necessária a ação da Brigada Militar na região aí do bairro Santa Lúcia para conter brigas de pessoas envolvidas com as festividades de carnaval, né? A gente fica chocado de dizer, eu estou chocado porque num tempo de pandemia, com tantas crises estabelecidas no mundo, não bastava isso, ainda tem que ter uma guerra com bomba. Sim, nunca vou entrar aqui nas questões geopolíticas, porque tem muita coisa envolvida, mas, poxa vida, né? Chegar nesse ponto, assim, surpreende. Mas desse lado de cá, a gente fica pensando, né? Poxa vida, precisar ter que acionar aí batalhão de choque, pelotão com gás lacrimogêneo, né? Enfim, para afastar as pessoas que estavam lá brigando nesse período. Você chegou a ver esses vídeos?
Eu vi alguma coisa, Beli. Para quem acompanha o que está acontecendo em Caxias do Sul, Farroupilha, o entorno, mas principalmente Caxias do Sul, nas últimas semanas, percebe de que ela vem se turbinando, situações, certo? Então, um esfaqueado num bairro, outro lá baleado em outro e tal, tudo. E esse período aqui, nós estamos ainda meio que... queremos fazer festa, queremos nos reunir, mas existem todas essas restrições. E aquilo que nós falávamos antes também, né, Beverly? Você não olha o outro como irmão, você não inclui o outro nas tuas relações fraternas. E hoje, Beverly, quem eventualmente, em algum momento, nos últimos anos, tem saído para festas, até mesmo em Caxias do Sul, percebe, quando há uma aglomeração de pessoas, de que existem pessoas que gratuitamente puxam briga com outros, aparentemente sem motivo, só para ter aquela energia, aquele conflito instaurado, porque parece que dali vai emanar uma energia prazerosa maior dentro daquele evento, certo? Então, pensa você, Beverly, nós estamos ainda em período pandêmico, com restrições, etc. e tal, tudo, há uma aglomeração de pessoas ávidas, querendo uma energia forte para vivenciar emoções fortes e tal tudo, mas acontece que nós temos leis, regras de convivência e assim por diante. Então, choca a gente também isso bastante, Beverly, e leva a gente a grandes reflexões. Por quê? Porque a cada evento, a cada etapa, a cada momento, as coisas parecem que se tornam cada vez mais agressivas, sabe? E aí a gente para pensar, para refletir e para rezar pela paz lá longe. É importante, é necessário, mas nós temos também ao nosso entorno situações de conflito que merecem também oração, que merecem também o cuidado, que merecem também uma caminhada educativa de como se estabelecer uma relação com o outro num momento de festa, num momento de encontro com os outros, para ouvir uma boa música, até mesmo beber, que é importante nas relações. Infelizmente, hoje, as pessoas bebem demais antes mesmo de irem para as festas, daí depois nas festas já foi só parte do corpo, porque o cérebro já ficou em outro lugar, porque bebeu demais e tal, e aí acontecem essas questões. Mas merece sim, bebe uma boa reflexão aí sobre essas questões, não só pontuais que aconteceram, né, e que estão os vídeos aí mostrando para a gente, mas outros assuntos que vêm também acontecendo e vêm potencializando em Caxias do Sul a questão da violência.
É verdade. Bom, saindo um pouquinho desse lado, né, que é o carnaval também encerra, né, o fim do carnaval encerra um período, da início ao outro, que é o chamado da quaresma, que encerra lá só em abril com a Páscoa. Pablo, aproveitando o teu expertise nesse assunto também, que período é esse que a gente vai entrar agora, como melhor vivê-lo e contextualizando ele com o link do momento momento atual também de pandemia, de guerra, de tudo que a gente está passando como humanidade?
Sabe, Beverly, de que nós temos o ano civil, que é dividido em meses, semanas, dias, enfim, né? E nós temos o ano religioso. O ano religioso é dividido em sete partes, sete momentos, né? Como se fossem meses, embora não sejam de 30 dias, 28, 31, enfim. São tempos diferenciados. Nós estamos terminando agora o tempo comum e a partir da quarta-feira de cinza nós estaremos vivendo o tempo quaresmal. São 40 dias, vai até a quinta-feira da Semana Santa e é um período específico de conversão. É um período em que a gente é chamado através da oração, do jejum, da caridade, a gente de fato repensar a nossa própria vida. O que nós estamos fazendo? Somos felizes no caminho que estamos trilhando? Como está a qualidade dos nossos relacionamentos, quais são as pessoas, quais são as situações que eu tenho que primeiro me perdoar e depois buscar o perdão do outro através de um bom diálogo, através de voltar a olhar nos olhos, através do próprio bom dia que falávamos antes. Mas é muito importante isso, Beverly, porque a todos os anos se renovam esse tempo. A todos os anos nos é dado esse tempo de 40 dias para que nós possamos pensar, refletir, e equacionar a nossa vida. É importante. É possível fazer isso em outros tempos, em outros momentos do ano? Sim, mas esse é um momento em que a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, estão convidadas a fazer isso. E quem não é da Igreja Católica, quem não é do cristianismo, é bom que saiba de que existem pessoas que estão fazendo isso por opção religiosa, por opção de vida, e é muito importante isso, sabe? Porque a gente se dá conta de que outras pessoas estão fazendo outras coisas, tendo outras prioridades e tal, tudo, mas agora é o nosso momento de fazer isso. A região de Caxias do Sul, a região do Rio Grande do Sul, enfim, até onde vai as ondas da nossa amada Rádio São Francisco, a tua rádio, a maioria das pessoas sabem que existe isso, um bocado, ou a maioria das pessoas são envolvidas a isso, aproveita a oportunidade, porque as oportunidades vêm, nós devemos criar as possibilidades. E uma das possibilidades é o jejum, outra, não precisa ser só o jejum alimentar, pode ser o jejum de palavras, pode ser o jejum de pensamentos, pode ser o jejum de tantas outras coisas da nossa própria vida, sabe? A questão da própria oração. Não precisa só rezar o Pai Nosso, Ave Maria, mas ter um momento em que você olha para ti mesmo, percebe de que existe um ser, existe Deus que é presença constante na tua vida. Deus é mais presente na vida da gente do que nós na nossa própria existência. Deus nos acompanha o momento todo. Nós é que nem sempre nos damos conta de que Deus está ao nosso lado o tempo todo. E Deus se serve de pessoas, de situações, até mesmo dos nossos animaizinhos, os pets, para dar um sorriso, um olhar, resgatar em nós assim, aquela questão que já falávamos antes, Beverly, é bom viver. Vamos viver com intensidade. E o período da quaresma é esse período de conversão que nos ajuda a qualificar essa experiência maravilhosa de eu gosto de viver.
Perfeito. Pablo, a gente sabe que amanhã ou nessa semana, aliás, até hoje a gente vou alertar, tem uma edição extra da Feira do Peixe Vivo em Caxias do Sul, vai ser na Praça das Feiras a partir das 3 horas da tarde, justamente nessa iniciativa que leva, né, oportuniza as pessoas um alimento diferente. Vale mencionar, eu sempre gosto de falar isso porque é uma cultura interessante, né, no tempo de Jesus Cristo, quando se falava também em dar o peixe, né, comer o peixe, onde se estabelece essa cultura do peixe, era muitas vezes também valorizar um alimento típico das pessoas que eram os trabalhadores da época, né? Então, se valorizava o trabalho dos trabalhadores da época, que eram os pescadores, comendo o fruto do trabalho deles, que era o peixe, né? E eu fico pensando hoje qual seria o peixe, né? Como a gente poderia reeditar essa cultura? Nada contra que as pessoas comam o peixe, não é isso, né? Mas como a gente poderia reeditar essa cultura, né?
Olha, é muito importante porque aí também tem simbologias, né? E toda simbologia tem os seus significados. e é muito, muito importante. Então, esses dias alguém até falava, ah, mas eu vou comer peixe, eu já como peixe todo dia e tal. Não, agora você come com outro sentido, resgatando outro significado. E esse aspecto que tu resgatas aí sobre a questão social da época, é válido também hoje em dia a gente pensar nisso também, deve, e de fato, de repente, concluir assim, ó, bom, esse período agora eu vou buscar consumir algo que de fato leve o reconhecimento e até um retorno, digamos, financeiro para aquelas pessoas que hoje mais necessitam. Se lá naquele período era o pescador, hoje qual é o setor hoje que merece a minha maior atenção? Dentro daquilo que eu consumo, não precisa ser criar um novo hábito de consumo, sabe, Beverly? Mas dentro daquilo que eu consumo, vou agora buscar de outra forma. Vou dar um exemplo para ti, Beverly. O pão, que nós, todas as famílias hoje em dia ainda têm o grande hábito do pão no café da manhã, na janta. Meu pai, por exemplo, gosta logo depois do almoço de comer pão, já almoçou, comeu bastante, mas ele quer o pão e o café. É como se fosse a sobremesa consagrada de todos os dias, né? E por que não comprar hoje? Tem tantas pessoas, né, dentro do empreendedorismo aí, buscando novas alternativas de retorno financeiro para a família, fazendo pão em casa, fazendo isso para vender e tal. Por que não valorizar essas pessoas hoje, né?
Exatamente, essa é uma boa perspectiva. São 11h53, né? Ou comprar frutas de um produtor local, ou comer frutas e verduras sazonais que são produzidas na tua própria região, né? Nada contra, a gente tem acesso ao mundo globalizado.
Hoje existe bastante possibilidade dentro dessa perspectiva.
Sim, mas a gente pode, por exercício consciente, aí que tá a diferença, né, Pablo? Essa é a diferença.
Isso.
É um exercício
fazendo
consciente,
uma escolha,
né?
Fazendo uma escolha, isso.
Fazendo uma escolha. A Aninha Séria, a Ana querida, ela diz o seguinte: Pablo, sobre violência entre nós, o coração aqui está muito apertado, viu? A sociedade não sabe mais ver no outro a si mesmo. Estamos vivendo um tempo de muita solidão e falta de compaixão. Quando você é envolvido em paz e carinho, te chamam de fora da casinha. Difícil conviver, mas não vamos desistir da vida e de sermos bons uns com os outros. Um forte abraço da Ana Séria. A Salete diz: Pablo, concordo contigo. O Tony Valim também está conosco e diz o seguinte, citando o Frei Jaime Bettega: viver vale a pena. Um bom dia, fazendo aqui uma parafrase, né? O bom dia aí agora de forma consciente. E a Lili manda pra gente aqui um abraço, um coraçãozinho cheio de flores, dizendo gratidão pelo programa de hoje. Pablito, 11h54, a gente tem sempre aquele quadro que é esperado pelas pessoas, né? A arte imita a vida, ou a vida imita a arte, tá valendo os dois, e no qual o Pablo dá dicas de séries e filmes que façam analogia com temas importantes, né? Que tenham uma mensagem importante. Pablo, o que você separou pra gente hoje?
Olha, eu separei dois filmes maravilhosos, muito incríveis, Beverly. Um deles é o Encanto, não sei se chegaste a ter esse contato já com essa obra. Eu sei que você acompanha essas obras aí, porque a Disney, ela acaba resgatando histórias de cada cultura, né? Assim como foi o filme Luca, resgatando um pouco as histórias da Itália e tantos outros filmes. O Encanto, ele resgata elementos da cultura colombiana, sabe?
Legal.
É lindo, lindo e maravilhoso esse filme, em que a Disney coloca uma protagonista do filme usando óculos. E só nisso o filme já me ganhou muito. Mas o aspecto do filme bastante importante, e eu indico esse filme para todas as idades, de 0 a 120, porque eu ouvi falar que agora as pessoas têm a possibilidade de viver até os 120. Beverly, esse filme traz a questão da importância da família. Mas dentro da família, o reconhecimento dos dons de cada pessoa. E aquela pessoa que, às vezes, aparentemente parece que não recebeu nenhum dom, nenhuma, né, digamos assim, ação importante, aquela pessoa faz isso e é o específico daquela pessoa, de repente é justamente aquela pessoa que vai resgatar a família quando a família estiver bem, bem conturbada ou necessitando de uma força bastante vital ou bastante grande de resgate. O filme é incrível, eu indico para todos, e observem que tanto para criança quanto para adultos vai ter apelos diferenciados e bastante importantes. Quem assistir, observe de que vai encontrar nos diferentes personagens do próprio filme pessoas conhecidas, quer da família ou dos parentes ou dos amigos ou até mesmo do ambiente de trabalho, pessoas com aquele tipo de jeito de ser, postura de ser diante das dificuldades e diante dos problemas. É um filme bastante sagaz, eu diria assim, para todas as idades, Beverly, e quem está nos acompanhando.
Gostei.
Encanto.
Animação, é uma animação.
É uma animação. Show. Muito linda, muito legal. Para quem gosta muito dos aspectos culturais, assim, de outros povos, vai achar ali, assim, um primor bastante grande nas vestimentas, a própria música e tal, tudo muito legal, muito legal. Beverly, o outro filme é um filme... Eu trouxe esse filme, Beverly, justamente por conta do que está acontecendo na guerra da Ucrânia, certo? Uhum. É o filme Beckett. No filme Beckett, nós temos um casal norte-americano que vai passar as férias, ou enfim, não está bem definido ali se é férias, ou se é a lua de mel, ou se estão, enfim, fazendo uma aventura a dois, certo? Mas eles vão para a Grécia. E lá na Grécia, quando eles se estabelecem num hotel, eles ficam sabendo de que na frente do hotel vai ter uma manifestação pública muito violenta. Na verdade, eles foram enganados. Muito violenta, e de que eles não vão ter aquela tranquilidade se eles quiserem ficar, e que eles deveriam procurar um outro lugar, né, passear e tal. Eles acabam pegando um carro, Beverly, e vão para uma região inóspita, assim, uma região mais popular, eu diria, ou uma região mais de montanhas da Grécia, que não falta na Grécia. E justamente, lá eles, não querendo dar spoiler, tá, Beverly, porque eu não gosto disso... Eles acabam contemplando, acabam vendo sem querer, e vão ter que descobrir depois, uma questão do sequestro de um filho de um político, que era candidato, mas que a oposição estava fazendo de tudo para que esse candidato não chegasse ao poder. Então, o filme é fenomenal para quem gosta de aventura, para quem gosta de mistério, para quem gosta de perceber as sutilezas de um contexto, porque todos os nossos contextos sociais, Beverly, e quem está nos ouvindo, todos, até mesmo a guerra da Ucrânia, existem lados, existem narrativas, existem argumentos de todos os lados, né? Certo? Uhum. E as forças que vão fazer você aderir a esse ou aquele argumento, né? Certo?
Verdade.
E nesse filme também tem isso. E é muito importante a gente exercitar o nosso discernimento diante de um fato, certo? Diante de um grande acontecimento. E perceber de que todo acontecimento ele é formado por muitos fatos. E você vai ter que ir percebendo a sincronia que existe entre um fato e outro para perceber a verdade. No momento que você se perde, você não tem noção ampla de um fato, você perde a consciência ou uma amplitude maior de dizer, não, aquele acontecimento, de fato, o culpado é esse, o vítima é aquele e assim por diante. Então é necessário esse exercício de perceber o que está acontecendo. Certo? Então,
uhum.
O filme Beckett, maravilhoso, gostei muito do filme, uma aventura, mas uma necessária reflexões para os dias de hoje.
Nossa, não assisti nenhum.
Beckett, uhum. Netflix e Encanto da Disney.
Show, vou assistir, vou incluir na minha lista aqui, gostei muito das tuas sinopses aqui, Pablo. E com eles, tem mais algum que você quer indicar ou era isso para hoje?
Não, eu teria mais um, mas eu ainda não assisti ele todo, sabe, Bebe?
Uhum.
Então fica ali para o próximo e volto daí na próxima semana indicando três filmes, porque eu procuro sempre, Bebe, e quem está nos acompanhando... três dimensões, três aspectos diferentes, né? Porque nós não devemos seguir um caminho só no sentido de reflexão. Pode ser que hoje você esteja voltado mais para a questão social, mais para a questão familiar, no caso hoje, outros, e assim vai indo a nossa vida. Mas todos caminhamos juntos, embora em perspectivas diferentes.
O pessoal já começou a me pedir aqui para repetir as dicas, os nomes. O Pablo sempre me passa as capas dos filmes, que facilita bastante na hora de buscar, né, Pablo? Se puder passar...
Eu vou te passar, Beverly, mas só que daí eu só vou conseguir te passar pelo WhatsApp, daí,
sem
tá?
Sem problema. Eu replico aqui para as pessoas que nos pediram, Pablo.
Daqui a pouquinho eu aciono o WhatsApp aqui, porque não me chega a internet lá no notebook, mas vamos ver logo.
Que coisa, né? Hoje o dia... o dia sem internet...
Dias de luta, né, Beverly?
Dias de luta, dias de glória, isso aí. Pablo, um bom descanso para você aí onde você tá. Aproveita o passeio, a saidinha e até a volta, viu? Até semana que vem. Um abraço.
Até semana que vem. Um grande abraço a todos que nos acompanham sempre e os que acompanharam hoje no programa. Beverly, grande abraço. Um abraço a todas as mulheres que nós estamos inaugurando aí o mês das mulheres.
É verdade.
As mulheres que agem anonimamente e aquelas, assim como você, que já até é conhecida pela cidade, pela região e que sei dos teus envolvimentos aí, os quais eu admiro muito.
Muito obrigada. Pablo, um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.